Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, 12 horas e 30 minutos. Vamos falar do boi gordo, vamos dar uma olhada na situação do boi gordo lá no Mato Grosso. Biraja Capuzzo, presidente do Sindicato Rural de Confresa, lá no bico do Mato Grosso, com Tocantins, Pará, Nordeste daquele estado, vai nos contar agora um pouquinho da situação do boi gordo lá, um estado que, por incrível que pareça, as escalas dos frigoríficos, de uma maneira geral, estão um pouco mais curtas, segundo alguns levantamentos do Notícias Agrícolas. Um estado que, por excelência, sempre teve muita oferta. É isso mesmo, Biraja, seja bem-vindo pela primeira vez em 2019 aqui no Notícias Agrícolas.
Todos os companheiros aí de pecuarista, do agronegócio de São Paulo, da onde você é muito ouvido, Giovanni, um feliz ano novo para você.
Para todos nós.
Nós tivemos a oportunidade de mandar esse abraço para você por causa do fim do ano. Acontece o seguinte, você sabe que a região que nós vivemos aqui é uma região de abundância de água. Nós não estamos tendo problema de chuva e as pastagens saíram maravilhosamente, assim como a agricultura, que a soja nunca teve um ano tão maravilhoso como teve nessa região, esse interregno entre sol e chuva aqui, que favoreceu demais o cultivo da soja, do grão. E com isso, a pastagem também vem junto. Ora, se a pastagem vem junto, antecipou a chegada do boi. Nós não temos o boi magro, então nós ficamos tudo com boi gordo. Então a oferta está muito grande, está muito bom, o frigorífico está nadando de braçada aqui.
Uhum. Agora, ô Biraja, a gente tem visto aí, pelo menos em outras regiões do Mato Grosso, portanto, as escalas dos frigoríficos estão mais curtas. Quando o frigorífico tem escala mais curta, é sinal de que eles estão mais tranquilos, né? Ocorre, então, ou melhor, estão mais apertados, digamos assim, com oferta não tão abundante. Aí, então, em Confresa, ao contrário, está sobrando animal aí, né?
Você tem uma ideia. O boi nosso tinha subido e agora, devido a essa grande oferta, o boi caiu até de preço. Ele voltou para 132 e a vaca para 128, com a escala para o dia 23.
Uhum.
E matando, aqui nessa unidade do JBS aqui, ela mata 1.100 boi por dia, fora os boi que descem para São Paulo, que descem em pé.
Uhum.
Então, porque aqui desce muito boi em pé, principalmente no vilho.
Uhum. Perfeito. E caiu de quanto? Chegou a estar quanto semana passada, o Biraja?
Chegou a praticar 138, 136, né?
Uhum.
Agora caiu, foi para 132 e foi capão para 135.
Uhum. Que coisa, hein, Biraja? É sinal de que realmente a oferta está muito abundante, mas também, por outro lado, com os grãos aí, com os pastos bons, o pecuarista, você acha que ele pode ganhar, pelo menos na escala, na produtividade, Biraja?
Eu acho que ele vai ganhar o seguinte, ele vai antecipar a matança do boi dele, do boi, porque ele podia estar esperando matar esse boi em fevereiro, ele está antecipando matando em janeiro.
Uhum.
O que que ele ganha com isso? Ele vai ganhar e os pastos dele vão folgar e ele vai ter uma reposição muito boa aqui. Quando o boi desce o preço, você sabe que a reposição também desce, acompanha a mesma coisa.
Uhum.
E com isso eu acho que vai ficar uma balança empatada. Sempre,
uhum.
Nós sabemos, nós estamos praticando um mercado de boi muito aquém da necessidade que o pecuarista precisa, né?
Claro,
o pecuarista sempre está sacrificado.
Uhum.
Por quê? A alta oferta e o baixo consumo.
Uhum.
Realmente é isso. E esse mercado ele é muito volátil, né? Você sabe que quando a oferta é grande, eles pisam mesmo. O frigorífico dando a pisar, né?
Ele tem que ganhar na margem, né, Capuzzo? E, por exemplo, um exemplo é que você falou. Ele folga o pasto mais cedo e ele, pelo menos, tenta comprar melhor, né? A reposição sai mais barata com isso. Ele tenta ganhar na compra, né, Biraja?
Exatamente. E a reposição, sempre que nós fazemos que o pecuarista fica melhor do que o criador, o fornecedor do bezerro,
uhum,
é quando você faz dois por um, né? Você põe 2 bezerros, 2,5 por 1, é uma alta reposição, né?
Uhum.
E ele está conseguindo fazer 2,3, 2,1 de reposição, porque o bezerro também aqui está R$ 1.100, R$ 1.000, você compra muito bezerro, uma oferta muito grande também.
Uhum. E, Mirage, agora, qual é a situação também do ponto de vista da venda? Quer dizer, você acredita que no caso de Confresa, o JBS deita e rola, né, Mirage? Embora ele não tenha problema de pagamento, ele não tenha problema de nada, quer dizer, você sempre, mesmo na crise mais aguda do JBS, o JBS nunca levou problema aí para os produtores de Confresa, você mesmo nos disse isso no passado. No entanto, a competição pelo boi é muito pequena, né, Mirage?
Pois é, sempre nós brigamos, você sabe que como eu defendo sempre o pecuarista, eu tenho que estar do lado do pecuarista, uhum. não do lado da unidade abatedora, né?
Uhum.
O nosso defeito aqui é justamente esse, é o monopólio e a folga que ele tem. A oferta, dentro de um raio aqui de 400 quilômetros, só tem ele abatendo. E com a garantia daquilo que nós sempre discutimos, de todas as crises que falou que aconteceu, eles não têm R$ 1 de fornecedores atrasados e nem de pecuaristas. Uhum. Quer dizer, com isso eles criam credibilidade, eles sobram no mercado. Se nós tivéssemos outra unidade, mais uma, duas unidades aqui na região, que pudesse haver a competição, seria bom.
Uhum.
Mas quando você se trata de carne, Giovanni, você não pode pensar nos pequenos frigoríficos, porque eles também não aguentam.
Uhum.
Você sabe muito bem os problemas dos frigoríficos pequenos,
claro. Sempre
tem problema do Brasil,
uhum.
porque o volume de dinheiro é muito alto quando se mexe com isso. E se há uma retração no mercado de consumo,
uhum.
eles não têm como estocar e não tem como o capital de giro deles suficiente para aguentar uma matança de um mês, por exemplo.
Exato. Agora, Mirage, me diga uma coisa. A entrada cada vez mais forte dos grãos aí nessa região, ainda que leva a tecnologia também para pecuarista, ele pode começar a confinar, semi-confinar, ele começa a dar acabamento mais rápido, dá um giro mais rápido, tira boi do passo com mais antecedência, enfim. De todo modo, também acaba levando encurtamento do rebanho, né? Quer dizer, isso em algum momento não pode equilibrar as contas aí, Mirage?
Eu acho o seguinte, que nós tivemos uma reunião de encerramento de prestação de contas da FAMATO em Cuiabá
uhum.
no mês passado, no dia 10,
uhum.
nós discutimos justamente sobre o gado.
Uhum.
O grão está bem guarnecido, tem vários concorrentes, vários compradores. Certo? E o gado não, o gado nós estamos numa margem e muito comodista do pecuarista, que eu acho que ele também não evoluiu. E o que, que nós temos que fazer? A discussão lá se diz hoje. Nós conseguimos um boi de carcaça de 30 meses, mas que nós matamos ele com 18, 19 arroba, capão. Por quê? Porque nós vamos exigir um preço melhor, porque nós vamos oferecer para o mercado uma carne superior, bem melhor, com a carcaça mais nova.
Uhum.
Com isso, você vai ter menos tempo do boi no pasto e vai fazer uma reposição mais rápida.
Uhum.
O que, que acontece? Ou nós vamos fazer um semi-confinamento para conseguir isso, certo? Porque a melhoria genética, ela já veio. O Nelore que nós temos aqui, a melhoria genética, ele obedece isso. O que falta para nós é justamente nós adaptarmos as nossas propriedades a isso. Eu acho que o confinamento já é um último estágio da pecuária, mas o semi-confinamento todo mundo pode praticar, porque você vai fazer a nível de pasto.
Exatamente, bem lembrado, né? Você pode manejar de uma maneira melhor a fazenda, ocupa mais a fazenda, né, Mirage? E tira o animal mais rápido do pasto, dá um acabamento mais homogêneo, aproveitando talvez aí a comida mais barata, né, Mirage?
Pois é, mas para isso, nós também, pecuaristas, nós temos que entender que o agricultor, o produtor de soja, ele investe muito no solo, sempre ele está corrigindo, ele vem com calcário, ele vem com gesso, ele vem procurando sempre uma melhor qualidade de semente, mais adubo, para aumentar a produtividade dele. E nós vamos ter que fazer isso no espaço também.
Uhum.
Porque se nós também não capricharmos no espaço, nós não vamos ter um suporte à votação de gado. Nossa, não vai, vai ficar na mesma todo dia. 1,5, uma cabeça por hectare. Uhum. Isso é altamente necessitário.
Uhum.
Nós temos que correr para ver se nós conseguimos por 2, 2,5 cabeça. Para isso, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que mexer na pastagem. Nós temos que qualificar a nossa pastagem e dar um tratamento especial a ela.
Uhum. Bem lembrado, bem lembrado. Porque isso é tudo. É produzir mais carne com menos hectare de terra, né, Bilão?
Exatamente. Por exemplo, uma fazenda que você tem aí um suporte de rebanho de 800 cabeças, se você qualificar o solo, você corrigir o solo, fizer um tratamento menor, uma divisão de pasto menor, você fazer uma rotação certa em cima dessas pastagens, você vai dobrar a capacidade. De 800, você vai para 1.600.
Uhum.
E hoje, o que acontece? As propriedades estão caras. Tudo é caro. E com o mesmo número de pessoas que você trabalha, você consegue fazer o mesmo número de gado.
Uhum.
Então, a rentabilidade vai aumentar.
Perfeito. Bela explicação, viu, Biraja? Olhando agora, independente dessas questões mais conjunturais, Biraja, porque estamos falando a médio e longo prazo, ainda que, como você disse, esse médio e longo prazo já devia ter chegado na pecuária de uma maneira geral. Mas, de momento, você acredita agora, Biraja, que pode começar com essa antecipação aí das vendas aí, por conta da chuva? Você acha que pode começar a escassear um pouco a oferta mais para frente e dar uma melhoradinha para fevereiro, por aí, Biraja? O que você acha?
Não, eu não acredito na minha região vai acontecer isso, certo? Porque, como eu disse para você, sempre nós estamos preparados aqui, o boi vai morrer entre março e abril. Certo? Que é o descarte grande que faz, já preocupado com a seca que entra em maio, né? Então o cara descarta o boi errado e vem com o bezerro para suportar a pastagem dele, ele não tem problema de seca. Então, o que está acontecendo? Eu acho que ele tinha que ser mais remunerado. Esse é o meu pensamento.
Uhum.
Agora, como você tem um boi já de 20 arrobas, 21 arrobas, você vai segurar ele mais ainda. Não tem condição.
Uhum.
Porque ele já é um boi que come mais, ele pisoteia mais, se dá uma problema. Enfim, ele está acabado.
Uhum.
Chegou o ponto de abate. Só que ele antecipou. Certo?
Uhum.
Por quê? O pasto maravilhoso, ele teve uma condição climática excelente e o boi correu.
Uhum.
Agora, ruim? Não, de forma nenhuma.
Exato.
Agora, o peso do boi deve ter um problema, quem vai ser favorecido esse ano, deve ser os confinadores, lá para fim de setembro, outubro, porque vai ter que ter os bois deles. Eles vão fechar em julho, e eles vão fechar a boiada deles, os confinadores.
Perfeito.
Então, esses caras, eu acho que esse ano eles vão ser muito bem remunerados, porque tem a estrutura montada. Eu acho que ele pode se preparar para isso.
O que a gente pode resumir, então, né, Biraja, que essa pressão nos últimos tempos, com gente antecipando o abate, antecipando a venda, vai continuar porque tem boi ficando pronto aí, pelo menos até março, né, Biraja?
Eu acredito que vai até abril, viu?
Até abril.
Porque mesmo sem os compromissos das pessoas que fazem a roupa de boi, as vendas casadas, futura que tem, elas começam a vencer em abril em diante, né? São os pagamentos. Eu falo que a gente tem muito boi seguro, tranquilamente, até abril, que a escala vai ser boa, vai ser uma oferta muito grande. Agora, pode inverter esse ano, quando chegar setembro, outubro, o boi der um pico alto para quem tem congelamento.
Exatamente. Vamos esperar também. Há alguns analistas, né, Biraja, que comentam que esse ano seria um ano, em geral, de menor oferta, mas, pelo visto, não vai ser agora nesse primeira leva da safra aí, não, né?
Não, eu não digo para todo o país, porque o país é imenso.
Claro. Estamos falando aí do Nordeste e do Mato Grosso.
Aqui, igual eu falei para você, nossas condições climáticas aqui esse ano foi altamente favorecida. Já o que eu tenho ouvido do Mato Grosso do Sul e do Paraná, houve inclusive uma quebra muito grande na safra deles de soja, né?
Exatamente.
Com isso, você sabe que o espaço também deve ter sido prejudicado.
Uhum.
Aí, para eles, lá eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento na nossa região, aqui na Bacia Amazônica, nós não vamos ter problema nenhum de passagem esse ano.
É, e o JBS dá graças a Deus.
Sempre, né? Sempre, né?
É isso aí.
O mercado realmente é isso aí. O mercado é livre, né?
O mercado é livre.
Eu também,
mercado é livre.
Se tiver um patão boi com 28 arroba, 30, só que quando eu subo ele depois de 23, ele me paga preço de vaca, né?
Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o boi não pode fazer aniversário no pasto, né, Biraja? Senão ele começa a dar prejuízo depois, né?
Aí ele começa a virar vaca.
Exatamente.
Boi. Todo mundo.
Exatamente.
Então, a única mercadoria que cresce na prateleira é o boi.
Exatamente.
Você compra um bezerrinho, ele vai virando garrote, garrote vira boi e você mata. Mas depois que ele vira boi arado, aí ele vira vaca, né?
Exatamente. Vaca. Se ele ficar fazendo.
24, ele se escratifica você e paga a vaca.
Exatamente. Se ficar fazendo turismo no pasto, ele vira vaca, né, Biraja?
Exatamente.
Biraja Capuzzo, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, tá bom?
Eu estou esperando a sua visita, né? Porque você sempre fala, mas eu estou esperando a sua visita aqui para nós fazer uma visita.
Ah, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos encurtar essa distância aí que separa Campinas, São Paulo de Confresa, a gente vai fazer uma visita para você. Um forte abraço, viu, Biraja? Tenha um ótimo ano.
Para você também, a todos os ouvintes seus aí, um grande abraço a vocês e sabe que esse Brasil é maravilhoso. Com todos os problemas que nós temos, mas mesmo assim é muito bom viver aqui.
Exatamente. Estamos juntos. Um abraço.
Você também.
Então, uma oferta muito elástica lá no Nordeste, no Mato Grosso, Bacia Amazônica, Confresa, ou seja, chuvas muito boas, muito intensas, favorecendo também a soja e com isso também os pastos e muita gente começando a antecipar abate para poder folgar, dar folga nos pastos mais rápido e também ganhar um pouco na reposição. Enquanto isso, naturalmente, o boi vai sendo pressionado. E o JBS é a única unidade lá em Confresa, é o único que abate, que mata boi no raio de 400 quilômetros, deita e rola, segundo Biraja Capuzzo, o presidente do Sindicato Rural lá de Confresa. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, no dia 14, uma alta de 0,50% com o boi aqui em São Paulo a R$ 151,85 da arroba. E a B3, no janeiro 18, a R$ 152,15, com uma queda de 0,03%. E fevereiro, março e abril, aqui para mim, na minha tela aqui, está tudo zerado, sem negociação. Notícias Agrícolas agradece a sua atenção e fique com a gente que voltamos em instantes. Até já.